Sejam bem-vindos ao podcast Biosfera. O controlo biológico ou natural é uma ferramenta para regular determinadas espécies, favorecendo o equilíbrio dos ecossistemas. No episódio desta semana, fomos conhecer o morcego, um animal comum em Portugal que desempenha um importante papel, uma vez que se alimenta de insetos. Assim, os morcegos são agentes naturais de pragas agrícolas. Bruno Silva, investigador do Instituto Mediterrâneo para Agricultura, Ambiente e Desenvolvimento da Universidade de Évora, explica a função dos morcegos nos olivais do Alentejo. Ao longo da herdade do esporão, foram colocadas caixas-abrigo para os morcegos. Qual foi o intuito desta ação?
Então, os morcegos são animais insetívoros e consomem cerca de 2/3 do seu peso em insetos por noite. Ou seja, são animais muito adequados para o controle de pragas, não é? Porque eles no seu dia-a-dia já comem estas pragas agrícolas. Aqui o esporão começou em 2011 com a colocação de 10 caixas de abrigo, 10 caixas de madeira adequadas a espécies mais fissurícolas, espécies que ocupam normalmente telhados de habitações, fissuras de árvores, de rochas. Estas caixas foram colocadas, tiveram uma ocupação talvez 2-3 anos depois, as coisas demoram sempre um bocado. Elas são colocadas com critério, não é? Elas são colocadas de forma a abranger ao máximo a área da herdade, a tentar manter uma distância nunca maior do que 300, 400 metros entre uma e outra, porque esta acaba por ser quase a área vital desta espécie que estamos a estudar aqui, que é o Pipistrellus culi, o morcego de culo, que é uma espécie muito comum em Portugal, especialmente no sul, uma espécie pequena, pesa cerca de 7 gramas, 6, 7 gramas, tem o corpo com 7, 8 centímetros de comprimento, temos as caixas de madeira, adequadas a esta espécie muito generalista, consome muita coisa e que é muito comum aqui no sul do Alentejo. Então foi até relativamente fácil colonizar estas caixas. Portanto, aqui o esporão tem mais coisas, não é? Não tem só o abrigo, começa por aí, se nós queremos ter morcegos numa área precisamos ter abrigo para eles, mas precisamos de dar condições de habitação, precisamos de lhe dar diferentes tipos de vegetação, heterogeneidade, algumas árvores isoladas, alguns pequenos bosquetes, água, precisam ter água, e que no esporão tem algumas lagoas, tem inclusivamente uma ribeirazinha, ou seja, criaram-se condições muito boas para a ocupação dos morcegos. Eles foram ocupando, entretanto eu comecei a trabalhar aqui em 2019-2020, foi quando começámos a fazer os primeiros estudos. Começámos por aferir qual é que era a utilização da área pelos morcegos, isto fizemos com detectores de ultrassom, conseguimos ter assim uma noção de se eles estavam realmente a ocupar a área, porque pode acontecer os morcegos terem a habitação aqui e estarem a voar para o outro lado, isto já vimos que acontece em alguns sítios. Aqui não, eles aqui ocupam a área, não só esta espécie que aqui vive, mas com mais 3 ou 4 que já conseguimos identificar aqui. Alguns miotes, morcego hortelão, eventualmente um ou outro mais florestal, o Nictalis lesleri, morcego de arborícola pequeno, pronto, assim umas coisinhas. Ou seja, vai tendo não só a atividade de morcegos relacionada com as caixas que cá tem, mas também com outras espécies que aqui vêm à volta e aqui vêm. Mais recentemente foram instaladas mais caixas de um modelo um bocado diferente, são feitas de uma mistura de cimento com serradura, contraplacado, muito mais duráveis e que simulam não a fissura como estes, mas simulam uma casca de árvore, uma cavidade de árvore. E então pensámos que poderia ser indicado porque traria outras espécies. E quanto mais espécies tivermos, melhores vão ser os serviços de consumo, os serviços de ecossistemas prestados por estes morcegos.
Os morcegos não são residentes apenas numa única caixa, correto? Ou seja, eles circulam pelas diferentes caixas da herdade.
Esta espécie é sedentária, ou seja, ela está aqui o ano todo nesta zona, mas não vive exclusivamente numa única caixa. Eles vão mudando de abrigo porque também vão para zonas de alimentação diferentes. E à medida que vão fazendo esta procura e esta caça noutros sítios, por vezes ocupam outros abrigos, abrigos temporários. Ou seja, isto na realidade acaba por ser quase um satélite de abrigos, em que tem uma zona central que eles estão, mas depois vão ocupando, estão uns dias aqui, vêm e assim andam. Neste momento estes morcegos já fazem criação cá, ou seja, estão cá estabelecidos, já não migram, não se mudam, e todos os anos há uma tendência de aumento da população. portanto, não só com a quantidade de caixas novas que foram metidas, mas também pela procriação.
Que técnicas foram utilizadas para captarem a atenção dos morcegos, por assim dizer, de modo que eles habitassem estas caixas?
Portanto, isto é assim, eu vou falar de uma forma geral, porque eu não sei o que é que foi utilizado aqui. Portanto, isto para quando se dá a colocação de uma caixa, em primeiro lugar é preciso pô-la alta, que é para estar acima da paisagem, para os morcegos a conseguirem ver. Depois, existem duas estratégias que podem ser utilizadas. Uma é a colocação de uma pequena luz indicadora próximo da caixa, porque os morcegos, especialmente estes mais generalistas, tendem a ser atraídos à luz, porque os insetos também lá são e eles consomem-nos ali à volta. Então é uma forma de lhes mostrar que está ali uma coisa, eles como animais curiosos eventualmente procuram, experimentam e se gostarem ficam. Outra é utilizar um atrator, que é um altifalante que emite chamamentos sociais, ou seja, são chamamentos gravados de outros animais e depois nós mandamos para a atmosfera na esperança de atrair morcegos para a zona, só para eles verem que está ali alguma coisa e eventualmente eles começam a utilizar.
Quantas caixas há e quantos morcegos habitam cada caixa-abrigo?
Neste momento, as 10 que eu conheço, as de madeira, são 10, que das contagens que fizemos têm cerca de 50 indivíduos cada uma. As de cimento estão pelo menos 25, não sei se estão mais ou não, e essas, como são adequadas para animais um pouquinho maiores, vamos ser um bocadinho maiores, talvez 10, 15 indivíduos por caixa. Ou seja, o que dará no total aqui do esporão, das caixas que eu tenho conhecimento estão ocupadas, que ainda não todas estão, mas a população de morcegos residente é de volta dos 500 indivíduos. Mais coisa, menos coisa, umas oscilações por ano, mas 500, 600, ando por aí.
As caixas-abrigo localizam-se em que locais da herdade?
As caixas estão a abranger todas as três culturas do esporão, que é a vinha, o olival e o montado. E estão distribuídas de forma a estarem, pelo menos uma ou duas caixas estão dentro de cada uma das culturas. Umas mais na periferia, outras mais no interior mesmo do terreno, mas sim, estão homogeneamente distribuídas pela propriedade.
A alimentação destes morcegos baseia-se em que espécies?
Pronto, os morcegos, de uma forma geral, aqui em Portugal, alimentam-se todos de insetos. Essa é a primeira. A maioria dos insetos dos morcegos do mundo também se alimenta de insetos. Aqui no esporão, nós com as análises genéticas que andámos a fazer aos dejetos, conseguimos perceber o que é que eles tiveram a comer. E sabemos já que este morcego, o morcego de cool, aqui no esporão tem uma dieta ao longo do ano, ou seja, nós fizemos uma recolha de dados entre abril e outubro, de 5 em 5 ou de 10 em 10 dias, consoante a época que nos interessava mais, ou seja, mas temos um perfil ao longo do tempo da dieta destes animais. E eles, nos picos das pragas, especialmente duas que estamos a estudar, que é a traça do olival e a mosca do olival, o que nós esperamos é que durante os picos, para já, estas pragas elas não estão constantemente, não é? Elas têm diversas fases de vida e elas têm crescimentos explosivos. Muitas vezes, no espaço de 2 ou 3 dias, passamos de populações de quase zero para centenas de indivíduos por hectare. Portanto, é uma coisa muito rápida e os morcegos o que fazem nesses períodos é andam ativamente a comer destes indivíduos, destes insetos que são prejudiciais para a agricultura. Eles consumirão, pronto, isto ainda são dados muito preliminares, estimativas um pouco grosseiras até, mas nós estimamos que por noite, nas alturas em que as pragas estão a provocar mais dano nas culturas, cerca de entre 0,5 kg a 800 gramas destes dois insetos apenas por noite. Portanto, isto ao longo de um ano é uma quantidade absurda de insetos.
Que métodos foram utilizados para determinar a alimentação dos morcegos?
Então, isto é o que acontece, nós fazemos recolha de dejeto, um dejeto individual, são adicionados alguns marcadores genéticos, é feita uma sequenciação do genoma e depois essas sequências são confrontadas com bases de dados mundiais e que nos permite saber a quantidade de espécies e quais é que ali estão. Ou seja, em cada dejeto nós ficamos com o perfil todo do que foi consumido que deu origem àquele dejeto. Que chegam a ser, no caso destes morcegos, 130 espécies diferentes durante todo o ano. Nos picos mais intensos, especialmente quando a praia, por exemplo, quando ali em maio, quando a praia está mesmo no pico, eles chegam a consumir cerca de 30% da dieta deles é exclusiva deste inseto. Ou seja, focam muito, eventualmente até ajustam um bocadinho o seu comportamento, que seja na procura da área, no horário da noite em que estão em determinada zona, fazem um pequeno ajuste em consoante o alimento que têm disponível. São muito generalistas estes. Há morcegos que são específicos, gostam de uma espécie ou duas e vão sempre ali. Estes não, estes comem o que... Comem muito os mosquitos também. Mosquitos, mosquinhas e lepidópteros, então estas traças. Essencialmente são a alimentação destes animais. Alguns coleópteros, aqueles de casca rija, carabídeos, assim, tipo carochazinha, né?
Devido à alimentação dos morcegos na herdade do esporão, estes animais funcionam como agentes de controle natural ou biológico.
Isto é potenciar aquilo que é um serviço natural que existe. Ora, o que aconteceu é que nós, ao intensificarmos muito a agricultura, acabamos um bocado com a biodiversidade, tiramos zonas boas para animais, então temos uma redução do número de espécies e reduz também os serviços que essas espécies nos prestam, os serviços de ecossistemas. Portanto, aqui neste caso do esporão, o que é feito é uma potenciação desses serviços que já cá existiam. Portanto, como eu vos falei há bocado das amostragens que temos feito acústicas, percebemos que há mais espécies do que aquelas que vivem nestas caixas. Então é isso, é potenciar um serviço que já existe e tentar pô-lo em níveis que já permitem não utilizar pesticidas e manter a mesma qualidade de azeite, que é isto que nos importa. Ou seja, que é tentar não perder nem produção, nem qualidade na produção que é feita. E os morcegos estão a contribuir muito para isso. Ou seja, não estamos a ensinar nada aos morcegos, a verdade é essa. Simplesmente estamos a trazê-los para aqui e esperar que eles se alimentem aqui na zona. Portanto, isto sabe-se, estes animais têm aqui o cu e ele deve ter um... Se calhar passa mais de metade da noite num raio de 500 metros do abrigo e depois faz alguma deslocação, um quilómetro, dois, três, não anda muito, estes não andam muito. E se esses 50% do tempo que eles estiverem a alimentar, se estiverem aqui, em vez de estarem ali num sítio onde, pá, ótimo, estão a comer, alimentam-se e prestam-nos um serviço a nós humanos, que é isso que vamos aqui buscar.
Há mais animais que contribuem para o controle biológico?
As aves, como insetívoros, também prestam algum serviço de ecossistemas, de controle biológico, neste caso. Eu não me vou esticar para esse lado porque não é a minha área. Portanto, eu estou a trabalho muito focado nos morcegos, mas portanto, sei que o esporão aqui também tem já a colocação de algumas caixas de ninho para aves e também estão a fazer esse trabalho, mas portanto, desse não tenho dados que possa falar.
De que forma as alterações climáticas vão influenciar os morcegos e a presença de pragas agrícolas?
Em primeiro lugar, há investigação académica já que indica que vai haver um aumento da quantidade de pragas no futuro, devido a temperaturas mais elevadas, climas mais secos, vai haver uma potenciação de algumas espécies de insetos que são pragas. Portanto, relativamente aos morcegos, o que se sabe hoje em dia, para já em termos espaciais, eles começam a perder habitat mais a sul, então começam a ir para norte. Zonas que neste momento são demasiado frias e hostis para eles, daqui a uns anos vão ter um clima ótimo. Então é provável que estas espécies que nós estamos aqui a estudar e conhecemos bem no sul do país comecem a subir. E que se calhar as conclusões que vamos tirar aqui vão ser utilizadas daqui a 20 anos para o Porto ou para Braga, não sei. Para além de as alterações climáticas tendencialmente aumentar o número de praga, vão existir algumas alterações fenológicas nos morcegos. Uma que já está estudada é que os ciclos de hibernação são cada vez mais curtos, ou seja, eles estão a acordar mais cedo da hibernação, e o que implica que todos os ciclos anuais comecem a ser mais cedo também. A amamentação das mães, a cria, o nascimento das crias, o começo da dispersão das crias por novos abrigos, depois também acabam por ocupar algumas das caixas. Ou seja, estes ciclos estão todos a ser um pouco mais cedo no ano. Estima-se neste momento que cerca de um dia por ano em que o ciclo está a andar para trás. Ou seja, um fenómeno que acontece agora no início de junho, daqui a 20 anos estará no início de maio. O que acontece é que as pragas, como estão muito ligadas à fenologia da oliveira, neste caso, E a oliveira não terá uma adaptação tão rápida. Então, a praga vai continuar com os seus ciclos de vida nas épocas em que está mais ou menos agora, enquanto que os morcegos, que neste momento têm um encaixe muito bom, começam a desfasar. Começam cada vez a ter o seu ciclo e provavelmente há menos consumo de praga. É isso que esperamos, que a investigação está a indicar. Pronto, são estimativas ainda.
Como é que o controle natural impacta a qualidade da azeitona?
Nós aqui, eu trabalho com os morcegos, avalio o que é que eles comem e quantifico quanto é que eles comem. Mas isto está desfasado da infecção. Ou seja, eles podem comer, imagina que eles podem comer 1 quilo e isto não... haver tanto inseto que isto é uma coisa mínima que não tem impacto nenhum. Então daí esta experiência de exclusão, em que... como temos árvores em que os morcegos e as aves conseguem aceder e conseguem consumir as pragas que ali andam, e outras que foram vedadas, que não têm esse acesso, ou seja, nós conseguimos perceber qual é que é o efeito que efetivamente estes controladores têm no consumo da praga e na taxa de infecção da oliveira. Então, ou seja, não só estudamos a ecologia do morcego, o que é que come, quando é que come, em quantidades, mas que impacto é que isto tem na infecção na oliveira. E depois na qualidade do azeite e na parte económica toda.
Obrigado por ter ficado desse lado. Fica a conhecer mais sobre o controle biológico de pragas agrícolas e plantas invasoras no episódio do Biosfera, na RTP Play. Até ao próximo episódio. Seja biopositivo.
Na próxima semana teremos novo podcast. Siga-nos no Instagram e acompanhe as novas reportagens do Biosfera no Facebook.